satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio Dois Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o de número 165, não é isso, Peruí?
Isso mesmo.
Estamos respondendo aqui as dúvidas, dando dicas aí que vocês, ouvintes do programa Plug 700, nos enviaram pelo e-mail info@radioeldorado.com.br.
E colocando no assunto Plug 700, além do assunto de verdade, para poder ser distinguido de um spam.
Exatamente.
Tarcísio, nós temos uma dúvida aqui do deixa eu achar aqui. Da professora Magali Zampieri, de Sorocaba, página 4.
Página 4.
Sou quase analfabeto em informática. Bom, quem não é, Magali? Todos nós. Que é, a coisa está aumentando com tamanha velocidade, que eu que trabalho com informática, se bem que tanto o Tarcísio quanto eu sempre trabalhamos com informática muito mais como hobby do que como profissionais da área de informática.
Uhum.
E por isso que a gente consegue apanhar junto com vocês. E, na realidade, desde 67 eu trabalho com computadores. E, olha, a coisa está crescendo tanto que todo mundo, nesse momento, mesmo os experts, são analfabetos em informática. E talvez por isso eu não tenha conseguido encontrar uma solução para o meu problema. Agora,
certo.
Ouça o problema. Preciso distribuir 100 alunos por 10 grupos... Ou seja,
são 10 grupos e 10 alunos.
Cada um com 10 alunos.
Certo.
E a cada 2 meses, esses grupos devem ser redistribuídos, de forma que se evite a repetição de 2 ou mais alunos no novo grupo.
2 ou mais alunos no novo grupo. Ou seja...
É isso que eu não entendi.
Eu também não entendi isso. O aluno 1, vamos numerar os alunos, o aluno 1... Se ele ficou com os alunos 2, 3, 4, 5, 6, até o 10 na primeira vez, ele não deve estar com nenhum deles na segunda vez, é isso?
Não, acho que ela quis dizer diferente.
Ah.
Ela diz, olha, eu tentei fazer no Excel, mas esse programa repete números. Ou seja, coloca 2 vezes o aluno número 30 e deixa o número 4 de fora. Ou seja...
Então, eu acredito que seja um problema de matemática, de combinação de 100 elementos 10 a 10.
10 a 10.
Combinação, porque a combinação... Ela não admite repetição do mesmo elemento.
Do
né?
mesmo elemento.
Exato.
Então são as combinações...
Combinação de 100 elementos, 10 a 10.
10 é a isso. 10, exatamente.
Ou seja, teoricamente, se o primeiro grupo foi formado com o aluno 1, depois seguido do 9 até o 10, a próxima vez pode ser o aluno 1 seguido do 2 até o 11.
Sim.
Então pode repetir, em relação à primeira formação, uma série de alunos. Viu, Magali, manda... Para a gente exatamente o que você quer fazer. Porque assim, olha...
Manda um exemplo.
Manda um exemplo. Eu acho que é a forma mais didática da gente entender
a gente saber se a gente
a sua
usa
dúvida.
Arranjo, combinação ou permutação.
Permutação não deve ser, porque ela não vai permutar 100 alunos formando um único grupo. Arranjo também não deve ser. Eu acredito mais que seja uma combinação, ou então, nenhuma coisa nem outra, que talvez seja o caso de, como eu estava dizendo, por exemplo, imagine... um grupo de 4 alunos, só para exemplificar e ficar mais simples, né? Aí você vai formar com 4 alunos, você vai formar 2 grupos de 2 alunos. Então a primeira vez ficou aluno 1 e 2.
E no outro grupo 3
e no outro 3 e o 4. Agora você, quando mudar, vai pegar o 1 e o 4, o 3 e o 2. Depois
o
1 e o 3.
E o 2 e o 4.
Exato. Se for isso, quer dizer, se em cada mudança... O novo grupo não deve conter os mesmos colegas de cada aluno.
Sim.
Quer dizer, cada aluno não pode ter os mesmos colegas de grupo outra vez e nenhum deles pode ser repetido. Então aí, numa matriz de 10 por 10, de qualquer forma vão ser 4 possibilidades.
Sim.
Que vão ser as possibilidades das linhas, das colunas e das diagonais.
Exatamente.
Né? Eu imagino que seja essa... A dúvida dela. Mas em todo caso, viu, Magali, traz aí pra gente, manda pra gente um e-mail, porque se for um problema de combinação, pura e simples, eu acredito que o que pode te ajudar, sabe o que é? Esses programas que geram combinações para Mega Sena, para casas lotéricas, é, porque no fundo é o mesmo problema, tá certo? Você tem vários elementos, você quer combiná-los de uma certa, em certos subgrupos, né?
Tá certo. Então vamos lá. Outra. Fabiano de São Paulo. Não estou conseguindo assistir vídeos na internet, YouTube ou qualquer outro site de vídeo. O vídeo começa a carregar, porém para com menos de 20% e fica nisso.
Certo.
Reparei também que ao receber anexo e meu e-mail, ao tentar abri-lo, o download também para. Porém, se eu insistir bastante, ele acaba por baixar o arquivo recebido em meu e-mail. Agora, veja bem, ele tem aqui o Windows XP Home Edition, ele tem banda larga, etc. E diz que toda a configuração que ele tinha funcionava normalmente.
Sim.
Ah, e também aquelas atualizações automáticas que são feitas no site Windows Update, agora não estão sendo mais feitas, ocorre um erro. Tentei fazer manualmente, mas também não está sendo possível. Essa normalidade é acusada pelo Norton 2006, que corrige o item. E diz o quê? Quer dizer, ele corrige você não diz,
mas não diz,
diz que tipo de anormalidade ele está acusando. Corrige o item. Porém, ao reiniciar a máquina, o problema persiste. Já passei o Norton, o SpyBot, a Adaware, tá? Fiz a limpeza total do disco, desfragmentei e nenhum dos problemas foi solucionado. Bom, vírus não parece ser, né? Depois de todas essas...
Olha, uma das ideias que eu teria, se o Norton diz que corrige, mas o problema persiste...
Será que não é um daqueles...
Às vezes é um problema no próprio Norton, um vírus que afetou o Norton, pode ser. Outro problema que pode estar ocorrendo...
Será que não é vírus tipo Valdir Paiano? Não, é que o Valdir Paiano
seja um vírus, é, exatamente.
Tipo aquele que atacou o computador
pode
do
ser,
Valdir Paiano.
Pode ser, né? Agora, pode ser também algum problema com a conexão dele. Ele disse que já tentou de tudo localmente, mexeu na máquina, fez, passou SpyBot, passou isso, desfragmentou disco... Mas ele ligou, por exemplo, para o provedor dele de conexão de banda larga? Porque, veja, todo problema consiste em quê? Em terminar downloads de coisas. O vídeo começa a carregar e para, o download de um arquivo anexo no e-mail começa e para, depois o quê? A Windows Update, que também consiste num download de alguma atualização, ou nem começa, ou começa, para e aí dá um erro, né? Então, tudo está indicando... se tratar de um problema referente à comunicação, né, dele com a internet. Ele consegue começar a fazer um download, mas o download não vai para frente. A conexão congela, né, e o download não se conclui. Então pode ser também, é uma hipótese que você deve investigar, dá uma ligadinha lá para o seu provedor de banda larga, né, você diz que é o Speed, E retrata lá, né? Dá faça uma descrição do problema que você está enfrentando. De repente, eles... Ah, não, olha, sabe o que é? É só você mexer na configuração tal e está resolvido. Tá certo? Eu acredito que não seja, por exemplo, o fato de ele estar ultrapassando o limite mensal disponível, né? Porque ele mesmo disse que se trata de um Speed 500, o Speed 500 tem alguns gigas de franquia, vamos dizer, para o cara poder baixar mensalmente. Então não deve ser esse o caso. Mas pode ser um problema de configuração ou de vírus. Se você não conseguir resolver com o seu provedor, né, ligando para lá, faça o seguinte, tenta, pelo menos momentaneamente, temporariamente, desinstalar o Norton, e instalar um outro antivírus, tipo um Avast, só para não ficar desprotegido, tá? E aí veja se o problema persiste. Pode ser que seja alguma coisa desse tipo também, interferindo o próprio Norton, porque a anormalidade, né, você próprio diz, é acusada pelo Norton, que diz corrigir o problema, e não corrige coisa nenhuma. Então pode ser que o Norton até esteja adulterado, né, tenha sido corrompido por algum vírus e ele seja o causador de todo o problema.
O Ivan Radesco. Ivan, você não é o único a ter esse problema. Ouça o problema do Ivan, na página 7. Estou com a seguinte dúvida. Possuo um scanner de marca TCE, modelo LLA, e não consigo instalá-lo e fazê-lo funcionar no Windows XP. Ivan, ninguém consegue.
É.
Ninguém consegue. O grande problema é o seguinte: esses periféricos que funcionavam perfeitamente no Windows 98, até no Windows 2000, tá?
Exato. Ou eles sofreram uma atualização por parte do fabricante, né? Eles criaram um novo driver que fizesse aquele periférico funcionar no Windows XP, ou, como é o caso do scanner TCE, não houve essa atualização, até porque acho que essa fábrica TCE nem existe mais.
Agora, né? O problema é o seguinte, Ivan, alguns ouvintes que passaram por esse problema encontraram a seguinte solução. Ao instalar o Windows XP em cima do Windows 98, por exemplo, eles usaram aquela opção não elimine o Windows 98, ou seja, passe a ter o dual boot. Ou seja, você, ao começar o computador, você pode optar entre o Windows XP e o Windows 98.
Exatamente.
Quando você quiser usar o scanner, você opta pelo Windows 98 e volta tudo. Ou seja, você era feliz e não sabia.
É.
Tá certo? Então, é o único jeito, é aquilo que os outros ouvintes têm feito, né, Tarcísio?
É o jeito, pelo menos. E eu lembro, faz um certo tempo já isso, já mais de ano, né, pelo menos, desde que o Windows XP, mais no começo do Windows XP, essa dúvida já havia surgido aqui no programa. E eu me lembro muito bem que eu cheguei a procurar pela internet exaustivamente algum driver que fizesse o TCE, o scanner da TCE modelo S440, exatamente esse, funcionar no Windows XP. E eu me lembro até que houve algum sucesso, eu até encontrei algum driver, que obviamente agora eu não vou me lembrar onde está, mas me parece que não houve retorno positivo por parte dos ouvintes que estavam com esse problema. Ou seja, eu não tive como testar, eu apenas sugeri porque eu achei. Aí, os ouvintes que tinham o TCE modelo 440, eles fizeram o download desse driver e me parece que eles não conseguiram um sucesso fazer o TCE funcionar. Ou seja, o driver parece que até existia, mas não funcionava. De qualquer forma, é uma questão de se fazer uma nova pesquisa na internet, quem sabe alguma boa alma, né, tenha resolvido essa situação aí. Faça o seguinte, de qualquer forma, entra no Google e procure, escreva TCE, sem o acento circunflexo, como você pôs, tá? Simplesmente as letras TCE, espaço S440, que é o modelo, driver e Windows XP. Coloque esses termos e manda o Google procurar. Provavelmente, se existir algum lugar que tenha o driver para ele, o Google vai achar.
Por sinal, você vai achar um monte de blogs,
um monte de fóruns, né? De pessoas indignadas perguntando exatamente a mesma coisa. Isso é muito comum.
Tarcísio, nós temos um problema aqui na página 10 da Silvia Rufino. Silvia, teu sobrenome é de um Chianti famosíssimo, viu?
Rufino.
Chianti Rufino, famoso. Diz, olá, professor.
Nesse momento ela deve estar falando, eu sei, é a minha família.
Bom, então manda umas caixas aí. É,
se for o caso. Diz,
olá, professor, estou com dois problemas. Sorte sua, porque eu estou com uns 15, pelo menos. O primeiro é que feliz. Toda vez que eu conecto à internet, demora uns 10 minutos para abrir a janela do Internet Explorer.
Nossa.
Isso não acontecia antes, e aparece uma mensagem que diz, a instrução número blá 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 fez referência à memória blá 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 blá. A memória não pode ser lida, read, clique OK para encerrar o programa. Eu clico e a mensagem sai e eu navego normalmente.
Tá.
Discutir já esse primeiro problema?
Esse primeiro problema também já havia acontecido. Era vírus, viu, Pierluigi?
É.
Era vírus que havia afetado a máquina.
Que eu estava suspeitando.
Era vírus. Eu acho que aí no caso, viu, senhor, você vai ter que dar uma passada... E olha, não são os antivírus normais que tiram isso, não. Faz o seguinte, entra no Google, quando você finalmente conseguir a conexão, escreve exatamente o texto referente à mensagem que aparece. Essa mensagem, a memória não pode ser lida, read, é pior que aparece mesmo, o termo tanto em português quanto o termo em inglês, é lida, read, aparecem as duas palavras. E escreve isso e você provavelmente vai encontrar algum fórum de discussão sobre esse problema e também deve haver alguma resposta que possa te ajudar nesses fóruns.
É um vírus não genérico, é um vírus extremamente específico.
Né?
O segundo problema é que a saída de áudio não está funcionando. Já fui no painel de controle, gerenciador de dispositivos e nada. Antes funcionava, mas quando eu coloquei o Windows XP, isso você era feliz e não sabia, parou de funcionar. O que faço? Me ajudem, professores.
Olha, é de novo o mesmo problema, né? Quer dizer, parece até que as coisas estão conectadas, estão interrelacionadas, exatamente. Pelo que ela disse, funcionava, né? A saída ideal não está funcionando, quer dizer, não sei se já funcionou algum dia.
Não, funcionou, porque ela disse que parou de funcionar instalou o Windows XP.
Então, olha, é provável que algum conflito tenha sido causado aí por esse vírus, que está causando algum problema na memória. O driver, né, de áudio também não está conseguindo ser carregado, coisa parecida. É muito difícil a gente dizer exatamente sem ver, sem estar com a máquina aqui na mão, né?
Agora, eu posso dar um conselho drástico. Faça um backup de tudo que é importante,
isso que eu ia dizer.
E zera a máquina.
Eu também.
E instala tudo de novo.
Quando problemas assim pequenos começam a se acumular, a tendência é que eles progridam, tá? Quer dizer, daqui a pouco você vai passar a ter problemas maiores do que esse. Então, o que já mostra um certo problema de corrupção, entre aspas, não é corrupção no sentido de ilegalidade, mas
não
de arquivos
no brasileiro do termo.
Não no sentido brasileiro da palavra, exato.
Aliás, no sentido governamental
do
termo.
Exato, exato. Mas no sentido de arquivos corrompidos.
E depois eu cheguei a uma conclusão.
Então, eu acho que a reinstalação talvez fosse o caso aí de seria uma tentativa.
Né? Eu acho que existem problemas masculinos, machos, e problemas femininos, fêmeas. Quando eles se encontram dentro do computador, eles se reproduzem. Ou seja, eles passam a gerar probleminhas. Tá certo? Então, na realidade, a coisa vai não crescendo. Tarcísio, vamos fazer um intervalo agora?
Vamos fazer um intervalinho. Segura aí. A gente tem mais dúvidas para você no terceiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Para os advogados ou estudantes de advocacia, existe um site imperdível. É um site no qual você pode encontrar a legislação federal e estadual por assunto ou por número, além das súmulas do STF, STJ e TST. Trata-se do site Só Leis. O endereço dele é www.soleis.adv.br. Se você preferir, você pode acessar diretamente esse site, há um link para ele, no site www.intermatica.org. Pois bem, no www.intermatica.org, se você clicar em Infodrops, procure pelo Infodrop número 250. Lá você vai encontrar um link direto para o Só Leis. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é